Olá, sejam muito bem-vindos ao Descobrir Depois de Adulto, o podcast que vai te conduzir pelo caminho de conhecer a si mesmo de uma forma leve, bem realista. E para isso eu preciso do quê? Das tamancadas, que vocês só encontram por aqui. O meu nome é Andrea Chociai. No meu Instagram e TikTok, @AndreaChociai, vocês podem consumir um outro tipo de conteúdo, conhecer tia gravando vídeo, então aproveita e já me seguem por lá. E também ressaltamos que não, você não ouve mais só o nosso podcast, não, querido, agora temos vídeo. Então lá no canal do YouTube, Descobrir Depois de Adulta Podcast, você pode acompanhar essa boniteza aqui vos falando que, inclusive, preciso citar, pra quem tá assistindo já tá vendo que tem coisa diferente, mas quem tá me escutando não se deu conta que estamos de cenário novo. Não está completo ainda, tá? Mas já temos aqui, tem a minha prateleirinha aqui em cima que vocês não estão vendo, mas mais pra frente, quem sabe. Já temos aqui uma iluminação de fundo, temos uma cor legal aqui. Ainda faltam alguns, tem os meus arranjos, né, gente? Porque olha como o millennial que você fala, falta umas flor, as planta. É, pois é, tá faltando. Mas eu já queria gravar aqui no nosso estúdiozinho exclusivo do Descobrir Depois de Adulta. Hoje é dia 17 de maio e no episódio de hoje vai ser um episódiozinho bem espinhudo mesmo, mas eu os lembro que temos uma obrigação, enquanto bonde, enquanto time das tamancadas, que ainda estamos concorrendo na categoria de videocast. Já subiram, já alguns videocasts já estão classificados, então a gente tem chances até o dia 7 de junho. E eu não vou cair, eu vou cair atirando e vou cobrá-los ou os... Vou deixar o link na nossa descrição para vocês votarem. Vocês podem fazer até 3 votos por dia. A votação é diária, então não é uma posição que a gente tá ali e vai permanecer. A ideia é continuar subindo para ir para a votação final, para os 10 melhores para ir para a votação final. Então, eu acredito, vou levantar a bandeirinha aqui do eu acredito, estou contando com vocês. Então, bora continuar votando, mostrando que o nosso bonde é fortíssimo, tá? Que o bonde das Tamancats é muito forte. E hoje, no nosso episódio 71, como eu disse, assim, vai ser um episódio um pouco difícil. Um episódio um tanto quanto espinhudo, porque eu vou tocar num assunto que... Principalmente quando eu falo de relacionamento, a gente tem essa tendência humana de jogar pro furico dos outros, de não assumir a própria responsabilidade no relacionamento que a gente tá. Então é muito comum a gente ver alguns relacionamentos, e eu falo comum, não é sempre, não é 100% dos casos, mas é muito comum a gente sempre ficar buscando no outro o problema, não enxergar que o relacionamento estava indo para as cucuias e depois acabar se perguntando por que estava tudo maravilhoso, estava tudo tão bom. Então, quando a gente fala de relacionamento, a gente precisa também entender qual é a nossa parcela de culpa para fazer o trem desandar. Seja para você que está num relacionamento, seja para você que está pretendendo entrar num relacionamento ou quer acertar no próximo, fazer a sua parte muito bem feita, então... Puxem a vossa cadeirinha, porque agora a gente vai conversar. Mas espera aí, pera, que quem tá me assistindo está vendo que estou aqui com a minha tech t-shirt. Isso, a minha camiseta da Insider com tecido mega tecnológico que, aleluia, graças a Deus, e ajuda muito no relacionamento. Não precisa passar, mas que pra mim o principal também é o anti-fedor. É o anti-odor. Então é um tecido que sabemos que, mesmo desodorante, tomando banho, asseadinhos e limpinhos, tem um momento da nossa vida que a gente vence, e às vezes vence ali embaixo da axila mesmo, vence o desodorante. Mas essa camiseta aqui da Insider, ela tem essa tecnologia anti-odor. Quando eles vieram, nos procuraram novamente para trazer aqui sobre esse produto deles, eu fiz questão de perguntar, tá, mas... Por que o antiodor? Por que que eu coloco algumas roupas e parece que o fedor tá impregnado, que a hora que eu venço triplica o cheiro? E por que essa peça de vocês não? E eles me contaram que é por causa deste tecido aqui. O que eles me explicaram é que este tecido, ele tem um tratamento especial. Ou seja, as fibras dele não acumulam tanta umidade. Eles fazem evaporar O suor, o molhado, o úmido, mais rápido do que tecidos como, por exemplo, algodão e poliéster. Então, como ele evapora mais, a gente sabe que o que, que bactéria... Quem dá cheiro, gente? Bactéria. E o que, que bactéria precisa? Ambiente úmido, escurinho, tipo que embaixo da subaqueira aqui mesmo. Uhum, exatamente. Então, este tecido, como facilita essa evaporação, tem essa tecnologia antiodor. E aí, antiodor, eu posso usar mais vezes, e aí eu economizo água e ajudamos a Save the Planet. Lembrando que temos cupom aqui do podcast, que eu vou deixar aqui embaixo. Link, cupom, quanto vocês têm de desconto. Bora lá apoiar quem apoia o Descobri Depois de Adulta. Para este episódio, eu queria muito, muito que menino Mike, vulgo meu marido, vulga Kenga, safada do meu marido, estivesse participando. Porque quando eu comentei com ele que eu ia fazer esse tema aqui no Pod, ele falou, eu também queria contribuir, pedir para ele algumas contribuições para não ter uma visão tão enviesada só do meu lado, mas o dever chama o bonito. Então ele tá lá fazendo as pessoas ficarem gostosas e malhadas e maravilhosas e não pôde estar aqui, mas ele deixou algumas coisas que para ele também... ajudam a construir um bom relacionamento, que ajudam a tirar, a desculpabilizar as pessoas e entender também a nossa parte quando a gente tá dentro de um relacionamento. Gente, relacionamento é a dois. Então, assim, não tem um culpado. Não busquem culpados, mas tem parcela de contribuição dos dois lados. Então, bora de contexto. Vou falar, obviamente, deste meu relacionamento que estou com o Sr. Mike, até porque eu tenho 100% de liberdade para falar disso. O bonito, o bonecão, liberou de eu falar, de dar alguns detalhes para vocês entenderem como não é sempre a culpa do outro. Num relacionamento, a gente tem sim a nossa responsabilidade. Não só a responsabilidade quando algo dá errado, mas responsabilidade para fazer dar certo. Sim, relacionamento, gente, se fala, relacionamento é aquele negócio que não faz força. Gente, o que não faz força, que a gente precisa fazer força, é diarreia. Relacionamento tem que fazer força, é construção, é todo dia, tijolinho por tijolinho. Isso aí, se te vender essa coisa, relacionamento é aquela coisa fácil, aquela coisa que você não faz... Não, faz muita força. Gente, quando vocês veem um relacionamento muito antigo, pode saber que ali tem muita construção, tem muito perdão, tem muita conversa. E pode esquecer, vai fazer força. Você tá procurando coisa, não fazer força, e você come um trem estragado, que aí tu vai ter uma diarreia, meu filho, que aí você vai ver o que não faz força. Por que que eu quero falar deste meu relacionamento com o Michael? Porque eu vejo que algumas pessoas no Instagram, pessoalmente também, mas mais no Instagram, vê ali a nossa forma de se relacionar e muitas comentam, nossa, que relacionamento perfeito, que relacionamento maravilhoso, porque eu queria que meu marido fosse parceiro assim, eu queria ser parceiro assim do meu marido, nossa, vocês são perfeitos, meta de casal, já tô com a mão mole, perdendo aqui meu microfone. Então eu vejo essas pessoas falando e assim, obviamente, só quem tá dentro, é só o dono da dor sabe o quanto dói, mas só quem tá dentro do relacionamento pra saber que não tem nada de perfeito. Ixi, mas rapaz, a gente é longe do perfeito. E como que foi mais ou menos ali a minha história pra contextualizar vocês? Quando o Michael chegou na minha vida, eu tava saindo de um relacionamento. Eu tinha saído desse relacionamento, eu tava completamente perdida, foi no meio da minha crise dos 30, eu não sabia o que eu queria, eu tava extremamente focada no CrossFit, que era onde eu tinha me encontrado, que era onde, em algum lugar da minha vida, eu sentia quem eu realmente era, gostava de fazer aquilo ali, tava me encontrando, pela primeira vez na vida tava gostando do meu corpo. Então, quando ele chegou, eu tava num momento muito confuso, muito confuso. Porque eu meio que tava descobrindo quem eu era, tava saindo desse relacionamento, era o primeiro relacionamento que eu tinha morado com uma pessoa, então não era só um namorico, era um casamento, por mais que não tivesse sido no papel, então era um momento turbulento. A mesma coisa do lado dele. Então o Michael tava saindo também de um relacionamento, de um casamento, porque ele morava junto com essa pessoa, muito antigo, tinha muitos anos que eles estavam juntos. Não cabe a mim aqui falar por que e como terminaram, mas ele também estava muito confuso. Ele tinha acabado de mudar de casa, ele tinha ido para morar numa república, então não sabia o que queria, não sabia se agora festava, se catava um monte, afinal de contas estava saindo desse relacionamento. Eu completamente perdida, e nesse tromba-tromba a gente acabou se encontrando. Ele era meu coach, E aí, eu lembro que a gente começou a trocar ideia. E eu falei, cara, eu tô passando por isso agora. Ele falou, eu também tô passando por isso agora. Tinha algumas pessoas que estavam apertadas, também tô passando por isso agora. E a gente começou a conversar, conversar, conversar. O bonitão ali, maravilhoso, né? Lindíssimo, corpãozão, gostosão. Obviamente, fiquei super mega interessada. E a gente se pegou. E o nosso começo foi muito turbulento. Porque, qual que é o problema de você pegar pessoas que estão ali acabando de sair de um relacionamento? Tem a outra pessoa que ainda, de certa forma, pode estar envolvida. Pode ter assuntos que ainda, burocráticos que sejam, mas que ainda estão inacabados, seja uma casa, seja um dinheiro, tem ali algum assunto inacabado. Em alguns casos, não era o nosso caso, mas tem criança envolvida. Então, tem um sentimento assim, uma convivência, um costume, um sentimento que até então você tinha com essa pessoa, que de repente você não tem mais e você está criando uma nova realidade, criando uma nova logística, criando uma nova rotina. E principalmente quando a gente sai de alguns relacionamentos, a gente está criando uma ideia de quem a gente realmente é. Porque, obviamente, quando a gente se relaciona, a gente se perde um pouco, a gente entra um pouco no mundo um do outro e acaba se perdendo meio que assim, o que eu gosto e passa assim, o que nós gostamos, tá? Mesmo que se mantenha a individualidade, você começa a pensar mais como casal, e é esse é o certo, começar a pensar como casal, não perder a individualidade, mas pensar como casal. Então, o nosso começo foi muito turbulento, muito, muito. Eu me lembro que a gente teve brigas muito feias, e pra ajudar, quando ele chegou na minha vida, eu tinha saído de morar com essa pessoa e tinha comprado um apartamento. E eu tava mobiliando esse apartamento, na época eu tava ganhando assim razoável, mas as contas estavam realmente muito apertadas. Porque agora eu não tinha uma vida a dois, eu tinha uma vida sozinha, um apartamento pra pagar, um carro que eu pagava. E eu me lembro que a república que o Michael estava, tava se desfazendo. E aí eu tive a brilhante ideia de ali com, a gente tinha uns 3 meses que a gente tava junto, eu falei, cara, quer vir morar comigo? Mas o meu lance não é nem amor, assim. Eu queria alguém pra dividir. Eu tenho 2 quartos. Obviamente, eu tô te chamando aqui como parceiro. Mas, cara, se não der certo, cada um fica num quarto. A gente tava só ficando mesmo. Mas eu não tô dando conta de pagar minhas contas, tá? Tá puxado, tá apertado. E ele topou. Obviamente, ele nunca veio como amigo, parceiro ou de república. Ele veio como relacionamento. Ai, gente. E aí, quando a gente vai morar junto, quando a gente tá namorando, que seja, vocês têm que pensar que são 2 mundos e 2 criações completamente diferentes. Vocês podem, friso, ter muita coisa em comum, mas assim, ter muita coisa em comum. Mas ainda assim, vocês vão ser diferentes em muitas coisas. A criação, a visão de mundo, a visão política, a visão religiosa, visão de relacionamento, as amizades, os costumes, por mais que tenham muitas coisas parecidas, são mundos diferentes. E quando a gente fala do processo de construção do relacionamento, é derrubar algumas coisas que eu tinha muita convicção e que agora não faz sentido enquanto relação, reformular outras, construir outras juntas. E esse processo, em alguns casos, ele pode ser muito difícil. E foi muito difícil para mim e para o Michael. Nós somos 2 coléricos, a gente tem uma opinião muito forte, a gente é muito teimoso, eu tenho um jeito mais de botar pra fora e falar, o Maicon é de absorver, de não falar, mas demonstrar de outras maneiras, de ficar muito irritado, de ficar muito bravo. Aí, pra ajudar, a gente começou a trabalhar junto, porque foi a época que eu tava dando estágio, então eu trabalhava na prefeitura e à noite eu dava estágio e dava estágio com ele. Tudo pra melhorar, a gente treinava junto, porque acabava o meu estágio, acabava a aula dele, a gente ia treinar. Então assim, a gente fazia muita coisa junto. E obviamente foram 2 mundos colidindo. Resumo da ópera, a gente brigou demais. Digamos, a gente começou em 2017, meu Deus, já tô até perdido, mas acho que foi 2017. E foi só ali pelo ano de 2022 que a gente arrumou nossa casa. Depois de muita merda, de muita coisa dar errado, mas muita mesmo. E um dia eu já falei que eu quero trazer o Michael aqui pra gente falar mais assim da nossa relação, mas não é esse episódio, ele não é pra falar da nossa relação, mas o que que a gente aprendeu que contribui para melhorar um relacionamento, que contribui também para a gente entender a nossa parcela de culpa quando algo não está saindo tão bem quanto a gente esperava. E eu trouxe alguns pontos aqui, e o Maicon também, a gente construiu isso meio junto, do que foi a virada de chave para o nosso relacionamento, que foi até 2021. E de 2022 para frente, foi outro. 22, 23 e esse ano, assim, foi o ano que a gente se descobriu enquanto realmente casal. Foi quando o nosso jogo, assim, casal, financeiro, de vida, virou, mudou. E que a gente trouxe aqui. E espero que possa ajudar vocês de alguma forma. Fiz até uma listinha, então vou estar olhando aqui essa listinha para não esquecer nada, tá? Primeiro, comunicação. Ai, mas isso é clichê, todo mundo... Então, todo clichê tem razão para ser clichê. Ele tem um porquê para ser clichê. E problemas de comunicação, ruídos na comunicação, acabam com relacionamento. Veja, eu falei lá no começo, a gente tinha um problema de comunicação gigante. Eu falava demais. E não é que eu botava pra fora, eu botava com uma carga emocional muito grande pra fora. E o Maicon falava de menos. Vocês conseguem assim entender que tá tudo errado. Porque o Maicon represava. E aí quando ele explodia real oficial. E eu, pelo contrário, não freava nada. Eu botava tudo pra fora. E meu amor, eu sei ser muito ruim com as minhas palavras. E a gente sabe fazer isso no relacionamento porque a gente sabe onde dói no outro. A gente conhece os gatilhos do outro. A gente conhece os botões pra apertar e tirar a pessoa do sério. Se tem alguém que pode, assim, ferrar com a gente, é o nosso parceiro que conhece a gente maravilhosamente bem. E eu apertava todos os botões e todos os gatilhos. Eu sou ruim com as palavras, gente. Olha, André, que benção, assim, a gente, da mesma boca, assim, que às vezes sai uma benção, também sai uma coisa meio ruim. Então, é complicado. É algo, assim, é um espírito que eu domino mesmo. Que eu tenho que dominar todo dia. Então, a gente tinha esse ruído muito grande na nossa comunicação. Eu não conseguia passar, de uma certa forma, o que eu queria. Porque quando eu passava, já era reclamando, já era falando merda. E o Maicon não conseguia colocar pra fora. Então, foi algo que a gente teve que trabalhar no sentido de eu refrear a minha língua e, de alguma forma, apertar o Mike pra fazer ele falar. Do tipo, eu não vou falar enquanto você não abrir a boca pra falar. E, neste falar, tentar ser um pouco melhor com as palavras. Porque, como eu disse, a gente pode ser muito cruel. E se você realmente quer fazer um relacionamento dar certo, com crueldade não vai rolar. E nem segurando tudo pra você. Então, comunicação foi um dos elementos-chave. Não posso dizer que a gente tem uma comunicação 100%, tá? O Maicon ainda represa muitas coisas. Ele trata isso, mas ele ainda represa muitas coisas. E eu tenho que, assim, na hora que eu vejo vermelho na minha frente, me controlar pra não sair falando. Então, é algo que eu acho, assim, que constantemente a gente vai estar tratando. Segundo ponto, e que tem muito a ver com essa parte da comunicação, que nenhum dos dois fazia, que é o ouvir para entender e não para se defender. Quando eu tinha algum problema dentro de casa, ou eu tinha um problema, tipo assim, fiquei com ciúme de alguma coisa e queria jogar merda no ventilador e falar um monte de merda pro Maicon, eu só queria falar. E eu queria falar. E o que, que eu sentia do Maicon? Que ele não me ouvia pra tentar entender o meu lado. Eu sentia que ele ouvia pra já ficar na defensiva. Do tipo, não é isso, ou você tá louca, nada a ver, coisa da sua cabeça. Ou eu já ia botar pra fora, eu já ia levar o lixo, eu já ia... Então, assim, nunca é pra tentar entender. E eu também, quando falava, eu não falava pra entender. Eu falava pra atacar. Então, existe uma forma, assim, a gente precisa entender que quando o outro comunica, da forma como ele consegue, a gente precisa parar para entender o lado da pessoa. Então, quando eu troquei a minha comunicação do ataque pro Nene, é o seguinte, quando eu fico enchendo o teu saco aqui sobre a louça, para não acumular a porra da louça, não é por preciosismo, não é porque as coisas têm que ser feitas na minha hora. Mas quando eu chego aqui, e além de ter que fazer a comida, eu tenho que brigar com as panelas que tá suja, eu falava pra ele, a gente não tem muitos utensílios, a gente não tem enxoval. Então, assim, eu tinha 3 panelas. A carne, o arroz e o feijão. Se um já tá sujo, eu tinha que perder um tempo pra ir lá e lavar. Eu não tinha muito tempo pro almoço, porque na época eu trabalhava CLT. Então, quando eu comecei a ter mais paciência de explicar algumas coisas, ai, André, mas ele é um adulto, você não tem que explicar. Infelizmente, gente, algumas pessoas a gente tem que explicar. Não é todo mundo que entende. Não é todo mundo que se, assim, de pronto coloca no lugar do outro. Algumas coisas você vai ter que explicar. E eu acho que essa visão muito. Ai, eu não gosto, assim, isso é uma opinião minha. Eu não gosto dessa coisa de. Ai, a pessoa é um adulto funcional. A pessoa é o mínimo que a pessoa tem que saber. Ai, é o mínimo que a pessoa tem que falar. É que eu não vou ter que ensinar adulto. Que, assim, desculpa, você não tá pronto pra um relacionamento. Não tá. Realmente, obviamente, a gente não cria os outros, mas certamente são criações de educação diferente. Se você não entendeu isso, você não tá pronto para se relacionar. Você não tá pronto que algumas coisas, infelizmente, você vai ter que ensinar, você vai ter que falar, você vai ter que explicar. Assim como outras coisas o Michael me ensinou. Eu me lembro um dia que ele falou assim: André, eu fui criado na base do grito. Se você falar comigo gritando, eu já não te escuto mais. Porque eu não quero isso pra minha vida. Só que até ele me falar isso, eu já tinha falado gritando com ele várias vezes. E várias vezes ele não tinha me escutado. Então, assim, se você entrar com essa cabecinha de, ah, eu não educo, eu não. Desculpa, relacionamento não é pra você. Na minha visão, lembrando que esse podcast é uma monarquia, eu sou a rainha e eu tô colocando aqui a minha opinião. Terceiro ponto: ser 100% honesta com a pessoa. Inclusive sobre medos e sobre sonhos. Uma das coisas que eu vejo em alguns relacionamentos e que eu acho realmente bizarro, que a pessoa casa com a pessoa, quando a minha visão de casamento, qual que era a minha visão de casamento? A minha visão não era do príncipe encantado, que a gente ia transar, ter filhos e procriar. Não. A minha visão é, eu quero uma pessoa que tenha uma visão de mundo muito parecida com a minha e que a gente queira conquistar coisas juntos e realizar alguns sonhos juntos. Então, eu sempre tive uma vontade de fazer uma Eurotrip. É muito mais fácil se eu fizer com um companheiro, certo? Não só financeiramente, mas de companhia. Pô, você não tá sozinha, você tem alguém ali para dividir as experiências. Gente, você tem alguém para bater a foto para você. Simples assim. Só por aí já tá valendo muito. Então, obviamente, eu quero uma pessoa que tenha esses sonhos parecidos ou pelo menos compre a ideia. Tipo, ah, esse é o sonho da Andrea, eu vou querer realizar ele junto com ela. E eu vejo que algumas pessoas, elas ainda no relacionamento, elas mantêm algumas coisas em segredo do parceiro no sentido de medos. Por exemplo, quando eu lembro que eu postei um vídeo bem polêmico e eu falei pro Michael no ano passado. E começou a dar muito hate, obviamente. E eu me lembro que eu falei pra ele com todas as letras, falei, cara, eu tô com medo de ser cancelada. E eu me lembro assim que o fato de eu ter botado pra fora e falado pra ele, ele falou: Lá, você é besta, minha filha. Amanhã já ninguém tá lembrando e tudo mais. E de fato, no outro dia ninguém lembrava. Mas eu vejo que algumas pessoas estando num relacionamento, elas não botam pra fora. Seja porque quer se mostrar forte, seja porque não quer demonstrar fraqueza. Mas assim, o teu parceiro é a pessoa que tem que saber tudo sobre você, o que você sonha, o que você planeja, o que você tá cagando de medo, o que você tá inseguro. Então, assim, é uma coisa que nós passamos um com o outro a ser 100% honestos. Desde o dia que o Maicon chega pra mim aqui e fala: André, é o seguinte, ó, hoje meu dia tá bem cinza, não é com você, eu tô, tipo, eu tô irado, eu tô com muita raiva, não é com você. Esse simples fato dessa honestidade de, tipo assim, meu dia tá cinza, eu não vou ficar lá apurrinhando o cara. O máximo que eu vou fazer é, vem cá, vamos pro nosso pântano, porque a gente chama a nossa casa de pântano, com uma referência ao Shrek, que ele tinha o pântano dele, que ele queria todo mundo afastado e aquele casulinho, a coisa gostosa dele, então esse aqui é o nosso pântano. Quarto ponto, ah, esse aqui é importante, hein? Parar de desabafar com todo mundo! Parem de contar detalhes sobre a vida pessoal do casal para toda pessoa que está ao seu redor. Principalmente pessoas que não estão num relacionamento, amados. Eu vejo a grande cagada. Pega lá a menina, fica desabafando do casamento com as amigas solteiras. Não, ah, mas a solteira é um perigo? Não, gente, são momentos da vida diferente. Eu hoje, estando casada, me sinto com local de fala para falar sobre casamento. Agora, se eu estiver solteira, Como eu vou ficar opinando sobre a construção de um relacionamento se eu estou solteira? Se a minha visão é mais do... Pô, eu ainda tô pensando em ter um relacionamento, que dirá construir. Então, não é assim, o solteiro é ruim, o casado é... Não, são momentos de vida diferentes. Então, assim, e galera, vocês têm que aprender que o problema do relacionamento vocês resolvem a dois. É rachar de conversar, desabafar e falar a dois, gente. E a dois do relacionamento. Os problemas do casal, vocês resolvem em casal. Essa mania que a gente tem de ficar botando pra fora. Aí nego fica com raiva do teu parceiro. Aí o outro fala merda porque não sabe o que tá falando. Às vezes acha que tá ajudando e tá mais atrapalhando. Então, assim, é uma coisa que a gente parou. Quando a gente tá com problema entre nós dois, a gente tá passando... Ou a gente vai falar com pessoas que a gente elencou mesmo, assim. Casais que a gente sabe que pode desabafar e falar e que estão ali pelo casal e não pela Andrea ou pelo Michael, ou a gente resolve entre nós. Outro ponto, elogiar, e elogiar muito, e muito mesmo. Esse é algo assim que, acho que tem até naquele livro do Dale Carnegie, Como Fazer Amigo e Conquistar as... Não, nem lembro o nome. Um livro que eu li com 15 anos, Como Fazer Amigos e Influenciar as Pessoas. E ele fala sobre isso, sobre o poder do elogio. Gente, a gente é extremamente egocêntrico, todos nós, autoestima alta ou baixa, todos somos egocêntricos, estamos olhando pro nosso umbiguinho, então assim, faz bem elogiar, e eu faço questão de lembrar o Maicon sempre que ele posta alguma coisa, eu falo, meu, você é bom, né, puta que pariu, olha, eu pra mim não tenho educador físico igual a você, nossa, tudo que eu sei, tudo que eu aprendi de crossfit, eu aprendi com você. Falo como ele tá bonito, falo como ele tá gostoso. Então, assim, são coisas que a gente vai perdendo com o tempo, porque a gente acha que a pessoa já sabe, que a gente pensa, mas é importantíssimo você, como parceiro, lembrar os pontos fortes do seu parceiro ou parceira. É muito importante e é muito valioso. Outro ponto, não querer ser a mãe do cara e nem ele o pai. Gente, eu tô falando aqui, eu tô falando porque sou aqui mulher falando do meu marido, mas se você for homem, homossexual, independente, coloque isso aqui pro parceiro, tá? Então, não queira ser pais, vamos colocar aqui no geral, nem querer ser a mãe e nem querer ser o pai da menina. Por quê? No início dos relacionamentos, muito bonitinho, você quer fazer tudo pro cara, você quer lavar a louça, você quer lavar a roupa dele, você quer agradar, ser maravilhosa, dar conta de tudo. E depois acostuma a pessoa nesse sistema e mais pra frente reclama. Que tá mimado, que não ajuda, que não tem responsabilidade. Mas se a gente pega e olha pra trás, você mimou a pessoa pão de ló. Mesmo caso dos homens, eu vejo muito isso, homens... Leva pra cima e pra baixo, busca, pega. Não, não precisa dirigir, deixa que eu levo, deixa que eu busque. E depois fala que é um fardo. Ah, porque a pessoa não vai sozinha. Ah, porque ela não dirige. Ah, porque ela não se vira. Mas agiu como o pai da pessoa. Dividam as responsabilidades. É algo que eu lembro sempre. Maicon, essa casa não é minha, essa casa é nossa. A louça que a gente suja não é minha, não é sua. É nossa. Ah, mas eu não fiz a comida. Mas tu comeu a comida. Simples assim, tá? Outro ponto. Ter banheiro separado. Ai, ponto polêmico, gente, assim, cada casal tem sua dinâmica, mas obviamente funcionou muito pra gente, num casamento, cada um ter o seu banheiro, vocês que aí que vão casar, procurem, se for casar uma casa com dois banheiros, porque meu amor, eu chegar e ter minhas maquiagens todas molhadas, todo dia, porque ele vai lavar aquela barba, ele vai secar aquela barba, e tem pelo de barba em tudo quanto é lugar, me ajudou muito, tá? Isso aqui é dica extra, nem estava aqui, mas eu coloquei porque eu lembrei e fez muito bom. Ser claro e sucinto, gente, isso aqui não é pro relacionamento, isso aqui é pra vida, é pra amizade, é pro trabalho. Parem de ser prolixos, é horrível viver com uma pessoa prolixa que roda, 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 roda e não fala bosta nenhuma. Gente, as pessoas... Elas fogem de pessoas prolixas. Elas fogem de pessoas, por exemplo, que é o contrário. Que em vez de ser prolixo, falar demais, a pessoa que faz bico e não fala porra nenhuma. Faz cara feia, fecha a cara. Gente, seja claro. Principalmente mulheres com homens. Homens têm essa dificuldade de pegar as coisas na entrelinha. Então, é tipo assim, uma coisa que às vezes eu sou claro. Michael, não gostei. E eu falo, que é isso? Não gostei. Pra que é isso? Que patifaria? Não é fazer bico. Não é fazer cara feia. Não é todo mundo que entende nas entrelinhas. Eu falo aqui de homem, mas tem muita mulher que também não entende. Quando o cara ficou puto, quando ele ficou com raiva. Aí fica ali, eu falei, que você tem? Que você tem? Que você tem? Seja claro, seja sucinto. Oh, não gostei que você fez isso. Não gostei. Quero que você chegue mais cedo. Quero que você me ajude com isso. Vou te esperar para ir no mercado. Não é esperar o cara, a boa vontade dele, aí ele não chega, porque na sua cabeça você estava esperando ele para ir no mercado, mas não comunicou nada, aí ele chega atrasado na sua cabeça, e aí você fecha a cara, faz um bico e o cara fica sem entender nada. Sejam claros e sucintos. Penúltimo, apoie sem questionar. Nossos sonhos, eles não têm que ter explicação para o outro, porque eles são nossos sonhos. Então, veja, o Maicon, ele tinha o sonho de assistir uma corrida de Fórmula 1. Eu, Andréia, odeio Fórmula 1. E pode falar que eu tô sendo uma herege aqui, quem é apaixonado pela Fórmula 1, mas pra mim não é esporte. Pra mim é quem tem mais dinheiro e melhor motor. Não gosto de Fórmula 1. Porém, quando o senhor, meu marido, falou, Andréia, abriram convites do Heineken Experience. Não foi pra assistir lá na arquibancada, mas era uma área da Heineken, dentro de Interlagos, onde você tinha um pass lá e assistia, e aí tinha cerveja liberada, tinha comida liberada e tal. E ele tinha muita vontade. E ele comentou comigo, abriu o Heineken Experience pra assistir lá a corrida Interlagos. Na hora eu pensei, quanto? Né? How much? Porque taurina que sou, já... Puta, é tantos mil e tal, não sei o que, nananana. Eu, Andréia, achei muito dinheiro para a Fórmula 1. Pro que se valia lá pela comida, pelo open bar, valia muito. Mas para a Fórmula 1, assim... Mas era o sonho dele. E cabia no nosso orçamento. Por que que eu não vou apoiar o cara para ir? Pelo contrário, filho. Não, vai. Fui com ele, fiquei na fila para retirar o convite... Apoiei, tirei foto lá na frente, tentamos pegar autógrafo. Não é meu sonho, é muito longe do meu sonho. Mas é o dele, e eu vou ficar questionando, que besteira, que porcaria, que... Veja, não é algo que comprometia nosso orçamento, não é algo que comprometia o nosso relacionamento, mas era algo totalmente possível, mas que às vezes, porque não faz sentido pra você, você não quer ajudar o outro a realizar. Quando eu falei pro Maicon, eu vou correr uma meia maratona. Ele olhou pra mim e falou, bora, vai. Onde que vai ser? Quando que vai? Eu vou com você, eu vou lá na largada, eu vou estar na chegada, nos meus treinos. E aí, quanto treinou? Qual foi o pace? Como que tá? Como que você tá se sentindo? Ele gosta de correr? Odeia. Faz sentido a gente atravessar e daqui do Paraná pra São Paulo pra correr pra ele? Não, mas pra mim fazia. E foi feliz. E foi alegre, porque a gente não questiona, a gente apoia o sonho do outro. E pra finalizar, terapia, obviamente, sempre. Sempre que puder. Nunca fizemos terapia de casal, mas certamente eu faço terapia, Maicon faz terapia. E isso auxilia muito. Se for preciso, faça de casal. Se for preciso, faça separado. Mas a terapia é um momento que ajudou muito a gente se conhecer e a gente se entender como casal. Entender onde acabava o casal e começava a Andréia e começava o Maicon, e onde acabava a Andréia e o Maicon e começava o casal. Com toda certeza vai ajudar muito vocês. Eu espero do fundo do coração que vocês ouçam uma, duas, três, quatro vezes esse pod, até entenderem que quando vocês estão num relacionamento, vocês estão um com o outro e não um contra o outro. Isso faz total diferença. Um beijo e até a próxima.